Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Agora Conversamos Nós, mais uma edição, desta feita com o nosso colega João Gonçalves, editor de desporto WJFT. Olá, viva João, muito boa tarde, como vai isso?
Tudo bem, Jorge, espero que também esteja tudo bem por aí, em relação aos nossos ouvintes, obviamente, que são os mesmos desejos, a mesma vontade da nossa parte, numa altura em que, felizmente, os números aqui do nosso estado de Massachusetts continuam a descer e a dar a sensação de que, efetivamente, embora o vírus não esteja controlado, que isso não vai suceder durante muito tempo, pelo menos a vida está a regressar à normalidade possível dentro das circunstâncias. E mantém-se, Jorge, também é impressionante é ver o contraste que existe entre Portugal e Massachusetts. Portugal, como país, tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, Massachusetts não chega a ter 7, e nós em óbitos, neste momento em Massachusetts, estamos com 6.640, em Portugal apenas 1.383. É realmente uma situação interessante, merece ser estudada e está a ser, já acho eu, estudada já em alguns centros médicos aqui dos Estados Unidos para ver se efetivamente há explicações que possam ser apresentadas e que possam servir, ao fim e ao cabo, de exemplo e de estudo para o resto do mundo também.
É verdade, João, é verdade. Mas pronto, devagarinho vamos voltando à normalidade e claro que é sempre bom que as pessoas não esqueçam as regras do confinamento, ou seja, manter a distância social, a higiene em primeiro lugar também, só assim vamos chegar à normalidade o mais breve possível.
Mas em contraste com isso, Jorge, um bocadinho fora do mundo do desporto, é a situação social que neste momento está a ser vivida aqui no país, realmente. São cenas muito tristes a que nós temos assistido nos últimos dias. Eu não quero ser pessimista, mas efetivamente estou, e suponho que o Jorge e todos nós devemos estar bastante preocupados com as cenas que temos visto nos últimos dias, inicialmente em Minnesota, mas agora também no estado de Kentucky, onde 7 dos demonstradores, das pessoas que estiveram nas demonstrações, foram atingidas a tiro, e portanto isto são cenas que nós costumávamos ver noutros países do terceiro mundo e infelizmente estão neste momento a passar no terceiro mundo, mas vindas aqui dos Estados Unidos.
É verdade.
É a pena.
Infelizmente. Mas pronto, de qualquer forma, eu tenho acompanhado muitos programas e já agora gostaria de colocar aqui também a minha opinião. Eu tenho acompanhado muitos programas do PD-Life, que são casos da polícia, não é? A nível nacional. E na realidade há cada cena que ninguém imagina que possa acontecer. E o risco que os oficiais da polícia também passam, não é?
Sim. Portanto... Não, isto ao fim e ao cabo, esta situação, o problema todo disto, prende-se em todas as posições das pessoas, em todas as profissões. Uhum. Portanto, há sempre um número muito elevado de profissionais dedicados que cumprem à regra e à risca todas as suas responsabilidades e obrigações, que no caso específico da polícia, eu tenho um filho que é a polícia, que fazem todos os possíveis por manter as comunidades seguras, e depois há o total número de maçãs podres, como foi o caso que nós vimos, uhum, que ao fim e ao cabo só estraga a vida àqueles que arriscam a sua vida todos os dias. O polícia, sempre que coloca o seu uniforme, a sua farda, está a colocar a vida em risco. E é pena que haja sempre números como estes, indivíduos como este e cenas como estas, que realmente só complicam a vida das pessoas.
É verdade. Só ia, para concluir, dizer que nem todos são iguais e nós temos que respeitar as autoridades, obviamente que sim, mas há também quem não respeita e provoca também situações que depois dão nisso, não é?
Exatamente, Jorge, é pena.
É pena.
Olha, nós vamos falar do desporto, não é? Mas vamos falar, obviamente, dos aspectos positivos. Apenas uma nota negativa nos deixou bastante triste, especialmente a nós que residimos nesta zona, que foi o histórico cancelamento da Maratona de Boston, que foi anunciado ontem, e é a primeira vez em 124 anos que a Maratona de Boston é cancelada. Portanto, é um número que realmente assusta um bocadinho. A nova edição 124 da Maratona de Boston vai agora ser realizado no dia 19 de abril de 2021. Ela já tinha sido adiada da sua data normal para fim de setembro, para o chamado feriado Labor Day, mas o certo é que as autoridades aqui sanitárias de Massachusetts entenderam que efetivamente era um evento muito arriscado. Eram cerca de 30 mil participantes que iam concentrar-se na zona de Boston, e portanto não estou a ver como é que era possível manter a distância social numa corrida corrida a pé, em que os atletas, ao fim e ao cabo, pelo menos no início, estão todos uns em cima dos outros, e realmente, em termos de logística, era basicamente impossível que se pudesse realizar a maratona.
Verdade, não tinha outra opção, João. Atendendo à atual situação em que vivemos, não havia outra opção e pronto, haverá maratona para o ano e espero que corra tudo bem e que não haja mais cancelamentos ou adiamentos, não é?
Exato. Bom, nós estamos mais entusiasmados é com o futebol português que regressa na
quarta-feira,
não é? Na quarta-feira. E o interessante é que estamos apenas a 5 dias da realização do primeiro jogo, mas, por exemplo, ainda não há uma lista completa de estádios que sejam aprovados. Há mais uma vistoria que está a ser realizada hoje pela Direção-Geral da Saúde. Houve uma vistoria inicial em que foram aprovados 16 campos, mas, enfim, isto sai a conta gotas. Hoje apareceu mais um problema, na medida em que realmente há questões que têm sido a ser levantadas praticamente todos os dias e que revelam e confirmam o habitual visionismo que há muito tempo enferma o nosso futebol dentro e fora do campo. Hoje, por exemplo, saiu a notícia de que o Benfica e o Marítimo alertam para o risco de impugnação da Primeira Liga devido à regra das 5 substituições. Portanto, numa altura em que já devia estar tudo pronto, ainda há muitas questões. E esta regra das 5 substituições foi uma regra que foi alterada pela FIFA e aprovada pela FIFA precisamente para tentar ajudar os campeonatos nos diversos países a poderem regressar no pós-Covid-19. A regra em si foi aprovada pela direção da Liga de Clubes, depois destes terem consultado todos os 8 clubes da Primeira Liga. Na altura todos aceitaram a votação por e-mail, mas aparentemente, segundo chama a atenção Benfica e Marítimo, é obrigatório uma Assembleia Geral para que a votação seja legal. E por conseguinte foram esses dois clubes que levantaram a questão da legalidade. Ora, a próxima Assembleia Geral da Liga está agendada para o dia 9 de junho, mas nessa altura já terá sido concluída a primeira jornada. Portanto, até lá não vai ser possível realizar nenhuma Assembleia Geral extraordinária, porque o Governo, presentemente em Portugal, não autoriza ainda reuniões com mais de 10 participantes. A questão em si também podia ser resolvida com a presença virtual numa reunião, mas de acordo com o jornal O Jogo, e esta é uma explicação interessante. Há clubes que estão reticentes em votar por videoconferência, porque sabem que assim o seu voto deixava de ser secreto, ou, portanto não têm coragem de votar, de revelar como é que vão votar. Qualquer maneira, portanto, esta aprovação por e-mail, segundo os estatutos da Liga, não pode ser oficializada, o que equivale a dizer que no dia 9 de junho, para além da questão ou não da saída de Pedro Proença da presidência da Liga, haverá agora esta legalidade e aprovar a tal alteração de 5 substituições, que ao fim e ao cabo já está a decorrer em todas as ligas que já regressaram, mas que em Portugal agora houve alguém que se lembrou que não será legal. Portanto, enfim, os clubes receberam um protocolo, receberam os e-mails, sabiam o que é que estava a passar e só agora, 4 ou 5 dias antes do início da prova, é que se lembraram que poderá ser um problema.
Lamentável.
Enfim, sim. Mas de qualquer maneira, o que é importante é que foi confirmado na semana passada que temos a 25ª jornada a iniciar na sexta-feira. Os números são interessantes, há jogos em média 6 dias por semana, portanto até ao dia 21 de julho, que é onde se vai disputar, ou está previsto disputar-se a última jornada, só durante 9 dias é que não haverá jogos da Primeira Liga. A penúltima jornada, como eu disse, estava marcada para 21 de julho, a última tem que ser disputada antes do dia 26 de julho, porque essa foi a data que foi dada pela Liga para o encerramento da competição, e a última jornada poderá ser decisiva, porque tem 2 jogos, Benfica, Sporting Benfica e Sporting Futebol o Porto, a jogar em Braga, na Pedreira. A data para esses jogos ainda não foi, portanto, revelada. Como também, não sei se o Jorge já reparou, o calendário que foi apresentado não indica quais os estádios onde se vão disputar os jogos.
Também é verdade.
Assim, quarta-feira temos Portimonense e o Vicente, às 19 horas em Portugal, ou seja, às 2 da tarde aqui nos Estados Unidos. E temos o Famalicão com o Futebol Clube do Porto às 21h15 em Portugal, ou seja, 4:15 aqui no sudeste da Nova Inglaterra.
João, em relação a esse jogo, João, vai ser em Famalicão, já foi aprovado o estádio do Famalicão?
Exatamente, o estádio do Famalicão e o do Vitória Setúbal foram os dois últimos a ser aprovados.
E o jogo
mas até agora a Liga não oficializou nada ainda. Não é?
Ah, quer pois.
Dizer, calcula-se, o estádio do Portimonense também foi aprovado. Ao fim e ao cabo, os únicos estádios que não foram aprovados até agora foram o do Desportivo, o único, por assim dizer, é o do Desportivo das Aves, porque o Santa Clara já está no contato, chega hoje ao Continente, vai disputar todos os seus jogos em Oeiras, o mesmo acontecendo com o Bolonense Sade. Portanto, os outros 16 já foram todos aprovados, o que equivale a dizer, e o Moreirense oficialmente também ainda não foi, era esse que eu estava a me esquecer, o Moreirense é que ainda não teve a aprovação do seu estádio, mas o Moreirense já disse que se não for aprovado, se não me engano, jogava em Guimarães. De qualquer maneira, é à boa maneira portuguesa, estamos a 4, 5 dias do início da prova, já devia de estar tudo completamente cedido, para não haver confusões, para não haver estas intrigas de última hora, que infelizmente continuam a prolongar-se no futebol português, assim como os programas de televisão, que é um dos maiores cancros do nosso futebol, esses também já regressaram para ajudar a espalhar ainda mais a confusão. Em termos de conclusão desta jornada, na quinta-feira jogam, portanto, o Futebol do Porto na quarta, depois na quinta-feira o Benfica recebe o Tondela e o Sporting vai a Guimarães, Benfica-Tondela às 2:15, isto hora aqui do sexta nova da Terra, e Vitória de Guimarães ou Vitória Sport Clube Sporting às 4:15. Suponho eu, Jorge, que já vamos começar a transmitir os relatos dos jogos nesta primeira jornada.
Não é? Sim, João, já na quarta-feira vamos começar com o Famalicão Porto e depois, claro, também acompanhar os jogos do Benfica e do Sporting e não interessa o dia e hora, vamos estar com a antena em simultâneo. Aliás, já recebemos comunicado oficial confirmar os relatos e a partir de agora é até ao final do campeonato e depois a Taça de Portugal, também grande final, é para ouvir na WGF Diz. Agora também para dizer aos nossos amigos ouvintes que o João regressa com Fair Play no dia 8, ou seja, de segunda-feira a 8 dias.
Sim, Jorge, olha, então em relação a... são boas notícias e ao fim e ao cabo nós precisamos, agora que estamos já a começar a sair de casa e algumas pessoas já regressaram aos seus trabalhos, embora outros soubessem que nunca deixaram de trabalhar.
Claro.
Isso tem que ser reconhecido, independentemente das circunstâncias, eles arriscaram e nunca deixaram de proporcionar o seu apoio ao público que estava a sofrer as regras do confinamento. Acontece, Jorge, que em Portugal uma das guerras que houve foi com a televisão, transmissão pela televisão, que poderá levar até à queda de Pedro Proença como presidente da Liga. Ele que tinha escrito uma carta para o gabinete do Ministro da Economia e também para o Presidente da República a sugerir que alguns jogos do campeonato pudessem passar em sinal aberto. E isso criou uma revolta tremenda em Portugal por parte dos clubes. António Salvador veio mesmo exigir que Pedro Proença se demitisse. Pedro Proença veio depois explicar que efetivamente a ideia dele era que, para evitar aglomerados, etc., era que alguns dos jogos fossem realmente transmitidos em sinal aberto, mas que seria o governo a compensar as operadoras de televisão por esses direitos que, portanto, iam ser cedidos à RTP, às outras estações, à SIC, à TVI, etc. Uma ideia que realmente faz todo o sentido. Como exemplo, poderemos apontar para a Inglaterra, que tem os direitos mais elevados em todo o mundo. A Sky Sports era detentora de todos os direitos, ou melhor dizendo, dos direitos da transmissão de todos os jogos, e ontem, quando foi anunciado que o futebol inglês vai regressar no dia 17 de junho, foi também anunciado que vai haver uma série de jogos transmitidos em sinal aberto na Inglaterra. A BBC, que nunca transmitiu nenhum jogo da Primeira Liga Inglesa, que é talvez a estação inglesa mais conhecida, a BBC vai transmitir jogos em sinal aberto. Portanto, houve um reconhecimento de parte do mundo do futebol que isto é uma questão muito importante para a sociedade inteira, para o país inteiro. E o importante não é tentar sacar o máximo de dinheiro e os outros que se lixam. O importante é tentar colaborar com a sociedade e, pelo menos, pedir, entre aspas, os males pelas aldeias. Em Portugal não quiseram isso, foi uma guerra, a NOS já anunciou que não patrocina mais a Liga a partir da próxima temporada. Enfim, depois houve as reações, mas já são tarde demais, o mal já está feito. A Associação de Adeptos defende que os jogos deveriam todos ser em sinal aberto, houve várias pessoas que disseram que efetivamente devia ser em sinal aberto. A Liga já disse o que tinha a dizer, os clubes aparentemente no dia 9 vão fazer prevalecer a sua vontade, quando é nesta Assembleia Geral que vai decidir o futuro de Pedro Proença. O Governo está calado porque o Governo obviamente indicou com esse silêncio que não está disposto a pagar à Sport TV, que é quem tem os direitos destas transmissões, ou à Benfica TV, porque o Benfica tem os seus jogos em casa, portanto a transmitir pela sua própria estação, e como o Governo não está disposto a reembolsar essas estações de televisão, os jogos vão ser todos em canais fechados, o que equivale a dizer que há um problema para as pessoas que não podem pagar por esse serviço. Antigamente, antes deste Covid, reuniam-se e juntavam-se em cafés, em clubes, em bares, agora não, agora vão ter que se juntar em casa dos amigos, porque há a tal restrição do número de pessoas que podem concentrar-se nos cafés, nos restaurantes e nos bares, portanto também. Uma situação muito complicada. Outra questão que foi levantada em relação ao regresso da Liga Portuguesa é que se olhe para o exemplo da Bundesliga, e na Bundesliga só na primeira jornada houve 12 jogadores lesionados. Portanto, é certo que isto foi, houve todo o interesse em regressar o mais depressa possível, mas em certas circunstâncias não se teve o cuidado suficiente para olhar para esta situação da preparação física dos jogadores que estiveram parados, e há quem diga, ah não, mas eles estiveram a fazer treino individual. Ora, quem não podia sair de casa, subir e descer escadas no prédio onde vive, isso não dá preparação nenhuma, não é? E depois de repente querem que os jogadores entrem já a todo o ritmo. Por exemplo, ainda ontem o Atlético de Madrid informou que mais um jogador se lesionou, o João Félix, que já tinha saído do treino depois de sofrer uma entorse de baixo grau no ligamento colateral do joelho esquerdo. Agora foi o Ángel Correa que saiu com queixas e que teve que fazer uma ressonância magnética, que felizmente não tentou nada partido, apenas uma lesão muscular, e essas lesões musculares são as mais preocupantes. Já as opiniões dividem-se. Em Inglaterra dizem que esperam um aumento de 25% no número de lesões, e por conseguinte os clubes estão a tentar precaver-se para isso. Essa é uma das ideias por trás da autorização da FIFA para que possa haver 5 substituições e não 3, como era habitual, uma regra que talvez tenha vindo para ficar. Outro aspecto preocupante, Jorge, é a guerra das claques, que já começou. Houve, nos curto espaço, pouco mais de uma semana, 2 rixas entre elementos das claques do Sporting e do Benfica. Ora, isto é preocupante para a polícia, para a sociedade toda, mas para a polícia também. Uma das explicações que foi dada, se não me engano, foi no jornal, e é interessante, no jornal O Jogo, é interessante porque a subcomissária da Polícia de Segurança Pública explicou que ela disse, vou citar as palavras dela, agora temos um outro problema. Antigamente só usava cara tapada quem queria. Agora andamos todos de cara tapada, todos têm máscara. Antes achava-se estranho e reparava-se logo, não é? Um grupo de cara tapada, agora não. E por conseguinte, até a própria Polícia de Segurança Pública vai ter de se adaptar às novas realidades e circunstâncias sociais, porque vai haver, de certeza absoluta, o tal problema de as pessoas se concentrarem nas imediações dos estádios na altura em que os jogos forem realizados, e portanto isso só vai dar é mais problemas e mais complicações à pobre da Polícia de Segurança Pública, que já tem muito com que se preocupar neste momento. Podemos fazer, Jorge, também, se estiver interessado, é um apanhado à volta do mundo para ver o que é que vai arrancar e o que é que ainda continua parado.
Sem dúvida,
em termos,
João,
do futebol. Olha, portanto, o interesse principal está nas 5 grandes ligas, não é? A Bundesliga já começou, e esta semana foram anunciados os regressos das outras 3, dos chamados Big Five. Assim, a Itália uniu-se aos 27 países que já têm data para reiniciar. A Liga Italiana vai jogar-se em 20 de junho. portanto, o plano de desconfinamento face ao novo coronavírus. O ministro do Desporto de Itália autorizou ontem a realização à porta fechada dos 124 jogos da principal competição futebolística transalpina. Portanto, na Itália ainda falta 124 jogos, em Portugal faltam 90. A Série A tem muito interesse em Portugal, lá vai, para além de Cristiano Ronaldo. Há um número muito reduzido ainda de jogadores, há o treinador Paulo Fonseca no Roma, há o Jorge Silva na Lazio, o Mário Rui no Nápoles, o Rafael Leão no Milan, Miguel Veloso no Hellas Verona, Bruno Alves no Parma e o Vasco Oliveira no Génova. Portanto, a Itália iniciou o seu campeonato um dia antes da Rússia, que regressa no dia 21, o que intercala com o arranque atrasado da temporada na Islândia. A Islândia parte no dia 13, a Noruega no dia 16 e a Finlândia no dia 1 de julho. E já se consumaram os regressos nas Ilhas Faroé, no dia 9 de maio, na Alemanha 16, na Estónia foi no dia 19, Arménia, Hungria e República Checa foram no dia 23 e a Dinamarca regressou no dia 28. Portanto, isto é a bola a rolar num contexto que é excepcional em quase todas as latitudes. Há a limitação de intervenientes, há o uso massivo de máscaras, há os excessivos testes de testagem ao novo coronavírus. Enfim, são situações que não são nada normais. E a refletir no arranque da próxima temporada estão já os emblemas franceses, porque convém não esquecer que esta será a única liga das chamadas Big Five que não tem arranque desta temporada, o que realmente deixou alguns países em estado de guerra, porque, conforme mencionámos anteriormente, o PSG ainda vai ter que jogar na Liga dos Campeões e depois a situação vai ser um bocadinho complicada, porque não vai ter ritmo competitivo e é um bocadinho uma situação bastante injusta para o PSG. Aliás, a UEFA hoje, Jorge, disse que está a ponderar completar as correntes edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa numa cidade apenas e a partir dos quartos de final, isto tudo devido às restrições impostas pela Covid. E esta proposta vai ser apreciada na reunião do Comitê Executivo de 17 de junho. As duas provas europeias estão suspensas desde março, portanto, e as finais que estavam marcadas, estão marcadas ainda, para Istambul, da Champions, e Ghent, da Liga Europa, foram adiadas para agosto. Aliás, ontem houve uns jornais em Portugal que disseram que a final da Liga dos Campeões poderá ser desviada para Lisboa, porque há problemas, imensos problemas em Istambul, problemas de questão financeira, porque efetivamente a bilheteira, que era uma das principais fontes de receita destas provas, deixa de existir, não haverá público destes jogos, vão ser disputados à porta fechada, e por conseguinte alguém na UEFA terá sugerido que está a disputar os jogos esta final em Portugal talvez fosse mais rentável. Portanto, vamos ficar à espera dessa situação. Mas de acordo com o presidente do Getafe, a solução para minimizar o risco de contágio por Covid-19 poderá passar por concentrar os jogos a partir desta fase. A ideia, disse ele, a ideia da UEFA é jogar a Liga dos Campeões e a Liga Europa a partir dos quartos de final, num só jogo, num só estádio, embora nada esteja ainda confirmado. E um porta-voz da UEFA limitou-se a dizer que foi constituído um grupo de trabalho com representantes das ligas e dos clubes para avaliar soluções de calendário que nos permitam concluir esta temporada. Há, portanto, uma variedade de opções que a UEFA está presentemente a estudar e que vão ser reveladas depois da reunião do dia 17 de agosto. A Inglaterra, conforme mencionámos, já foi confirmado que regressa com a disputa de dois jogos e é interessante ver também nos jornais ingleses o destaque alguns jogadores portugueses, por exemplo, The Guardian, que é um jornal muito conhecido, tem uma entrevista grande com Ruben Neves do Wolverhampton, em que ele fala de diversos temas, muito poucos relacionados com o futebol, mas é sempre agradável ver este tipo de notícia. Em Espanha também já foi anunciado, o primeiro jogo vai ser no dia 11 de junho, o que equivale a dizer que, portanto, Itália e Inglaterra, Espanha já está tudo pronto a arrancar. A Espanha arranca 8 dias depois de nós, portanto nós começamos numa quarta, a Espanha começa na quinta-feira seguinte, dia 11, depois 17 na Inglaterra, 20 na Itália, equivale a dizer durante realmente, a partir daí, vai ser um fartó de jogos, porque todos os dias, quase todos os dias, vai haver jogos. Em Espanha, aparentemente, vão ser às sextas e às segundas. Na Itália ainda não há calendário divulgado, na Inglaterra também não, mas é óbvio que a partir desta semana em que vamos entrar, vamos passar a ter jogos praticamente todos os dias. É só uma questão de escolher quais os jogos que são mais interessantes para nós. Em relação às temporadas que prosseguiram, que nunca foram interrompidas, foi no país que alguns eu até não conhecia, o Turcamenistão. Já ouviu falar no Turcamenistão, Jorge?
Não, este não, João.
Também não. Turcamenistão. Bielorrússia sim, Taiwan, essas arrancaram. No Burundi a Liga decorreu até 15 de Abril, depois foi interrompida. A Nicarágua concluiu a 10 de Maio, indicou como campeão o Esteli. A retoma prevista, portanto, além dos países que já mencionámos, a Polónia regressa hoje, Montenegro no dia 1, Áustria dia 2, Albânia dia 3, Bulgária e Eslovénia dia 5, Grécia 6, Turquia 12 e Rússia, conforme mencionámos, 21. E o interessante no campeonato da Rússia é que vai haver 10% público nas bancadas, portanto nestas ligas é das poucas ligas que autoriza, e a Rússia, cuidado que a Rússia é um país que também foi muito afetado pela Covid, mas o que acontece é que a Federação Russa autorizou 10% de lotação nos estádios. É óbvio que é um número que varia, porque, por exemplo, o estádio do Gazovik do Orenburgo tem uma lotação de 7.500 espectadores, o que equivale a dizer que vai ter 750 pessoas no estádio, enquanto que o Zenit Arena, que tem capacidade para 70 mil pessoas, teve autorização para colocar em campo 6.702 adeptos. Enfim, é a normalidade, é o regresso da normalidade. Mas há um outro caso, Jorge, também bastante estranho. Na Bélgica, portanto, a temporada já foi dada por encerrada, os clubes já estão de férias e, no entanto, já foi agendada a final da Taça da Bélgica para 1 de Agosto. Isto demonstra só por si a vantagem que certos países vão ter no arranque da nova temporada. Como exemplo, em Portugal vamos ter a última jornada no dia 26 de Julho e 5 dias depois já se disputa a final da Taça da Bélgica. Para os nossos clubes vão entrar de férias, os jogadores dos nossos clubes vão entrar de férias praticamente no fim de julho, vão obrigatoriamente ter, sei lá, no mínimo 3 a 4 semanas de férias, estamos a falar depois em fins de agosto. Quando é que começa o campeonato? Não se sabe nada, sabendo-se apenas que vamos ter um encerramento da próxima temporada um bocadinho mais prematuro, porque há o europeu de 2020 a disputar com início no próximo mês de junho. Portanto, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, tudo isso são provas que vão começar muitíssimo mais tarde, o que equivale a dizer que vamos muito provavelmente assistir a uma situação em 2020-2021 em que os clubes em todos os países praticamente vão ter que fazer jogos a meio da temporada, a meio da semana aliás, se quiserem concluir as suas temporadas a tempo e horas. E depois há, obviamente, a interferência, entre aspas, dos jogos da Liga dos Campeões e dos jogos da Liga Europa para os clubes que participarem nessas provas. Portanto, vai ser interessante ver como é que as ligas, vão descalçar essa bota de tentarem realizar os jogos todos dentro daquele período.
É verdade, João. Em relação ao futebol português, as eleições no Porto aproximam-se e agora aqui já um candidato da lista B, que é o Nuno Lobo, a dizer que está estupefacto com a lista de Pinto da Costa. Pensava que ia haver uma revolução de 90 a 99%, afinal é quase a mesma coisa em relação a um ou dois nomes, como o caso do Moreira e também do Vítor Bahia. O que é que o João diz a isso?
E de Fernando Gomes também. Quer dizer, eu também estranhei um bocadinho, porque é óbvio que o Futebol Clube do Porto, portanto, enfrenta um desafio muito diferente do que enfrentou nas épocas anteriores, porque neste momento está intervencionado pela UEFA. Aparentemente já vendeu o Alex Telles, não é? Pelo menos chegou a acordo para a venda do Alex Telles. tem que vender mais jogadores.
Necessariamente, necessariamente.
Sim, obrigatoriamente. E eu digo muito isso, quer dizer, eu estou a falar contra mim, mas eu acho que uma direção não pode, de maneira nenhuma, ser composta e integrada apenas por pessoas já com uma certa idade e com uma certa experiência, chamemos-lhe assim veteranos. É preciso, em qualquer grupo destes, é preciso sempre sangue novo, ideias novas, que mexam com o estatuto em vigor. E essas ideias novas, por vezes, entram em choque com as opiniões das pessoas que são mais conservadoras, mas são importantes. É neste momento o foco do Porto. E se repararmos na lista que ele foi buscar até o Lourenço Pinto, que era o presidente da Associação de Futebol do Porto, foi buscar Fernando Gomes. Vítor Bahia, em muitos círculos, é visto como um possível substituto de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas vê-se que o Futebol Clube do Porto foi mais à procura de personalidades do que outra coisa, ou seja, Jorge Nuno Pinto da Costa apresentou-se aos sócios dizendo: aí está, as velhas glórias, aquelas pessoas que vivem e que sentem o Futebol Clube do Porto, estão todos comigo, nós vamos virar a página. Mas a ver, neste momento isso não funciona assim. A oposição, não é? As duas listas da oposição têm estado relativamente ativas e têm efetivamente lançado questões que devem fazer parar um bocadinho para pensar a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. E realmente o Jorge disse bem, Nuno Lobo, o cabeçalho foi: temos pena que a lista A signifique o pior que o nosso clube teve.
Não é? Pois, realmente é isso. Entendendo a situação financeira do Porto, era importante que houvesse alguma coisa nova para revolucionar e tentar trazer o Porto àquele nível que já esteve, não só em termos de futebol, como também financeiramente. Neste momento a situação é complicada e parece-me, João, que ninguém tem explicação para esta situação financeira do Porto.
Não, quer dizer, elas existem, simplesmente não são reveladas e não há ninguém que tenha coragem suficiente para chegar ao pé da administração do Porto e dizer: mas senhores, nos últimos anos nós fizemos 114 mil milhões de euros em vendas, como é que é possível chegarmos a um passivo tão elevado como este? O que é que aconteceu ao dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro? Como é que se perde tanto dinheiro todos os anos? O que é que se passa? Tem que haver uma explicação. O dinheiro vai para onde? Entrou. Nós sabemos que ele... pensamos que ele que entrou porque foi comunicado à CMVM. Agora, depois de entrar, saiu para onde? Para onde é que foi? Como é que desapareceu esse dinheiro todo? Mas ninguém levanta, porque obviamente o Jorge Nuno Pinto da Costa, com a sua experiência, iria logo virar a situação ao contrário e não há quem consiga fazer-lhe frente. Portanto, o Futebol Clube do Porto, eu estou um bocadinho apreensivo, estou bastante apreensivo, porque não estou a ver a situação mudar-se assim de repente. E se o Futebol Clube do Porto tem o azar de não ganhar o campeonato este ano, portanto, se for obrigado a entrar no play-off e se apanhar pela frente uma equipa com a preparação muito mais avançada, porque esse é um dos equilíbrios que neste momento está a surgir entre alguns países que já deram por concluída a sua temporada e outros países que vão terminar muitíssimo mais tarde, e se for eliminado como aconteceu no ano passado, como é que o Futebol Clube do Porto se vai livrar desse problema? E por outro lado, há outra grande incógnita, é quem é que vai sair do Futebol Clube do Porto e onde é que o Futebol Clube do Porto vai conseguir encontrar dinheiro suficiente para contratações que possam tapar esses buracos dessas saídas.
Ora bem, uma grande questão, sem dúvida alguma, João. Aliás, aqui também uma outra situação da lista C, que é o Sr. Rio, em que não faz por menos, a administração vai receber metade daquilo que a atual recebe se ele for eleito.
Porque neste momento isso é óbvio que é outro dos problemas que eles estão, a administração. Aliás, isso aconteceu com a banca em Portugal. Como é que é possível a banca ter prejuízo, não é? Milhares de milhões de prejuízo, e no entanto os administradores recebem aumentos absolutamente espantosos.
Balúrdios.
Exato. Porquê? Porque é o balão de oxigênio do Estado. Porque numa empresa privada, eu, se for administrador da empresa e a empresa começar a dar prejuízos, ao fim de meia dúzia de meses, ou nem tanto, põe a mala à porta, João, foi muito obrigado pelo que tem feito por nós, mas isto assim não funciona, vamos arranjar alguém que consiga dar conta do recado. É fiscal, não. É reciclagem. Hoje roubam estes, amanhã roubam os outros na banca, e nestas sociedades também dá a impressão que é isso que tem acontecido, porque não há explicação. Não há explicação, não, mas não é só no Porto, é nos clubes todos, não é? O dinheiro entra e depois desaparece. Não sabe para onde.
Exatamente, há ali um buraco qualquer que ninguém descobriu ainda. João, para terminar, Bruno de Carvalho é ilibado do caso de Alcochete, ele e mais alguns elementos.
Exatamente, houve alguns que apanharam pena de cadeia, outros não. E pronto, sim, o homem já começou a fazer barulho por todos os lados, não é? Já deu entrevistas, já disse que quer ser readmitido como sócio, possivelmente que recandidatar-se à presidência, porque considera que fez um bom trabalho, e eu estou sempre desconfiado de pessoas que nunca admitem erros. Quer dizer, ele nunca fez nada de errado, os outros, o problema foram sempre os outros é que erraram, e pessoas dessas eu desvio-me delas, porque não é normal. Quer dizer, perfeito foi só um, não é? E eu, o Jorge, todos os nossos ouvintes, todos nós, de vez em quando, cometemos burrices, não intencionalmente, mas enfim, cometemos erros.
Acontecem.
Pois, exatamente, e depois temos que reconhecer que erramos e tentar corrigir esses erros. Ele não, quer dizer, ele é e portanto ele foi o mártir neste processo, enfim, e portanto, Frederico Varandas, neste momento, é talvez a única pessoa em Portugal que está extremamente satisfeito porque não vai haver público nos jogos. Porque o senhor, agora imagino o que seria o próximo jogo do Sporting em Alvalade, se houvesse público. Portanto, nós estamos ainda recordados da oposição que era feita pelas claques à administração de Frederico Varandas. Agora imagino, depois desta decisão do Tribunal, o que é que não ia ser o ambiente em Alvalade daqui a duas semanas. Assim, sem público, pelo menos, o Frederico Varandas vai poder ainda continuar a fazer o seu trabalho, mas de qualquer maneira já sabe que está metido num inferno. O inferno já era um bocadinho quente, agora pois, está explosivo.
Pois, agora vai ter mais um trabalho a dobrar, exatamente. Por acaso é bem visto esta parte dos adeptos, João, realmente sem adeptos dá um bocadinho de oxigênio para o senhor Frederico Varandas. Mas, por outro lado, com Bruno de Carvalho novamente com os altifalantes bem altos e apontados para Alvalade, a coisa não vai ser nada fácil para a atual direção do Sporting.
Pois não. Portanto, a única hipótese de salvação é se efetivamente Ruben Amorim conseguir dar sequência ao trabalho que tinha vindo a fazer no Sporting Braga e apresentar um Sporting a jogar no futebol superior, se conseguir integrar alguns destes novos elementos que estão a emergir da academia, acabar um campeonato em força e depois na próxima temporada também começar bem o campeonato, porque o futebol ao fim e ao cabo depende sempre dos resultados.
Sem dúvida.
Se a equipa jogar bem, se a equipa se comportar bem, se a equipa melhorar, se a equipa mostrar bom futebol, vai ser muito difícil, portanto, criticarem tão acentuadamente. As críticas vão surgir sempre, as claques vão estar sempre com Bruno de Carvalho, só quem não vê é que não compreende isso. E Frederico Varandas, quando o público regressar aos estádios, vai ser sempre contestado. A única hipótese que ele tem de minimizar, não impedir, que isso nunca mais conseguir, não vai conseguir isso, mas a única hipótese que ele tem de minimizar a contestação é com uma equipa a jogar bem, com uma equipa a mostrar bom futebol e a conseguir bons resultados e a manter-se a maior parte, ou quanto possível, na luta pelo título. Caso contrário, a situação agrava-se cada vez mais. Mas realmente é isto. Foi a pior notícia possível para Bruno Carvalho, para Frederico Varandas.
Aliás, o doutor Frederico Varandas acaba por fazer uma jogada de antecipação, conta a mim, o meu ponto de vista, ir buscar Ruben Amorim. Esta temporada praticamente não vai dar mais do que isso para o Sporting, infelizmente, mas começar portanto, com antecedência a preparar a próxima temporada, criar uma equipa à imagem de Ruben Amorim e depois vamos ver o que é que dá o próximo campeonato.
Sim, aliás, esta paragem até foi extremamente benéfica para o Sporting e para Ruben Amorim, porque ele teve a oportunidade, ele esteve sempre em contato permanente com os jogadores, mesmo quando não estava a treinar, teve a oportunidade de ir conhecendo os jogadores e agora começou a treinar sem a pressão de ter jogos todas as semanas. Teve este período de 3 a 4 semanas em que conseguiu conhecer os jogadores, não apenas a nível pessoal, que já tinha acontecido, mas agora também a nível profissional. Há uma série de jovens que realmente começaram, pelo menos aparentemente, segundo a imprensa, a despontar um bocadinho, e ele, enfim, tem um período de tempo para trabalhar que lhe permite apresentar uma equipa renovada. Em relação a esta paragem aos benefícios, Jorge, há um contraste interessante. O Futebol Clube do Porto perdeu o Marcano, que é uma pedra fundamental no centro da defesa, não é? Portanto, enfraqueceu-se nesse sentido. O Benfica recuperou Gabriel, que era um elemento que estava a fazer uma imensa falta ao meio-campo da equipa.
E também o André Almeida.
O André Almeida, exatamente, mas o Gabriel, esse, a segunda, pelo menos nós estamos ainda recordados do que a imprensa dizia, era uma peça fundamental no Benfica, e vamos ver efetivamente, ele obviamente não vai ter o mesmo ritmo que os outros jogadores, mas a paragem colocou quase todos no mesmo nível. Vamos ver efetivamente o que é que, como é que isso vai pesar na balança do equilíbrio ou desequilíbrio entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. São dois aspectos a ter em conta, porque o Porto, eles disseram, o Porto vai buscar alguém. Buscar alguém onde? Uhum. Onde é que está o dinheiro para o Porto ir buscar alguém? Portanto, vai ter que ser uma solução interna. Vamos ver se Sérgio Conceição consegue ou não resolver essa situação.
É verdade. Pronto, João, temos conversados, voltaremos na segunda-feira. O próximo programa vai ser exatamente ainda nestes moldes, com João Gonçalves, na segunda-feira às 6 da tarde, já a falar também do resumo desta jornada após o reatamento do campeonato, e no dia 8 de junho será então o João já no estúdio para conduzir a emissão Fair Play. João, bom fim de semana, um grande abraço e até a segunda-feira.
Igualmente, Jorge. Até a segunda.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.